Bom dia!
Boa tarde.
Boa noite.
E boa madrugada!
Eu sou Rômulo Leal.
Eu sou Lucas Mesquita.
E eu sou Cacau.
E está começando mais um Desvaneios.
Uhul!
E no episódio de hoje, vamos comentar sobre um momento na qual nós três estamos passando, né? É aquele momento que você tem aquela sensação de que você não é nem tão jovem para ser velho, mas também nem tão velho para ser jovem. Sabe aquela idade, aquele momento da tua vida que tu tá no limbo, né? Alguns chamam de crise dos 20, crise dos 25, crise dos 30, mas eu só chamo mesmo de depressão.
Eu também.
E coisas para baixo.
E
Eu
coisas
não
para
quero saber de depressão e de coisas para baixo no rock and roll. Está
depressivas.
começando agora o quadro Crises da Meia-Idade. Nem 24, nem 25. 24 anos, 6 meses e um dia, o que deu no meu exame que eu fui fazer do tórax. Nem 24 anos, nem 25. 24 anos, 6 meses e um dia.
E se gênera.
Ah, vocês viram que no meu cadastro do negócio de vagas para emprego tem lá Ana Carolina, 24 anos, mulher cis.
Que legal!
Ai, eu
Que
acho
legal!
um ó.
E o banheiro dos não binários, cadê?
Sim, gente, e o que vocês têm a dizer sobre esses últimos acontecimentos na vida de vocês, depressivos, sobre
Eu, como
pessoas?
mais idosa do grupo, já passei por tudo isso aí que vocês estão falando. Hoje em dia eu já me assumi como velha mesmo. Já passei da juventude, já passou.
Maricona.
Já sou maricona. Eu tô tendo entrada de calvície, minha bunda deu uma caída, eu tenho um bucho quebrado, ele não volta
Mulher,
mais
que
igual
bunda
na época.
caída que tu tem que tu tá todo dia nessa academia pra tu vir dizer que tu tá com bunda caída.
Amiga, por isso que eu entrei na academia, eu olhava minha bunda, parecia aquela bunda de velhinho que a gente vê em filme de terror.
Então, tu não tá nesse negócio de, tipo, nem tão velho pra ser novo, nem tão novo pra ser
Amiga, eu tô
velho.
tentando
Tu é velho,
retroceder,
simplesmente.
garota, porque eu já me aceitei na velhice.
Não,
Então,
amiga. Não, pelo amor
tira
de
ela do
Deus.
mimo.
Sai da
Tira ela do
formação. Mas, amiga.
Ouvintes, podres, podres, vocês estão vendo que eles têm inveja de mim.
Amiga.
É nossos fãs, os podres.
Eu amo.
Aí, gente, mas é que, tipo assim, eu acho que isso aí que a Suga está dizendo é mais um sintoma, assim, de que ela tá nessa coisa de depressão e coisas para baixo, da idade dos 25, 30. Porque a gente chega nessa idade aí começa. Ainda mais quando se é gay, né? Porque
É,
a vida útil
25
do
é
gay,
59.
exatamente, a vida útil do
Gente,
gay é 30 anos. Depois de 30 anos, elas viram um zumbi.
não, depois dos 30, para os gays tem uma bifurcação. Ou você se casa, tem um cachorro e um marido, ou você vai ficar para titia, morar com a mãe, essas coisas, com a avó.
Eu vejo isso mesmo. Sabe onde eu vejo isso? Porque a gente gosta muito de festa alternativa, né? E
Eu
aí
não.
eu vejo muito isso, que é, tá louca. Como é que
Eu tinha
chama aí
uma
no teu
aqui.
país?
Maitea, Maitea, tô travando.
Não. É que, tipo, a gente vai nessas festas e a gente mesmo tem preconceito com, tipo,
Os
a
velhos, é.
gente mais velha que vai nas festas, né?
Eu
Porque,
fico
tipo,
pensando nisso.
pra gente a festa é tipo para as gays novinhas, só que, tipo, a gente não percebe que a gente também tá ficando velho pra ir nessas festas. Sabe quando foi que eu me toquei isso? Quando eu fui numa boate, na observatória aqui. E aí, tipo. E aí, tipo, tinha uma moça que ela já tinha, tipo, entre uns 35 anos, saca? Por aí, ela aparentava já ser mais velha. E tava dançando lá e ela tava de vestido e salto. Eu imagino que eles estavam vindo de algum evento e pararam por lá, entendeu? Porque eles estavam muito bem arrumados. Só que era gente mais velha, sabe? Tá vindo de algum evento, era uma sexta-feira, podia estar tá vindo de serviço, alguma coisa assim do tipo. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei assim, gente, esse pessoal aqui só tem pó que é esse pessoal assim do nada. E depois eu fiquei me tocando assim, gente, quando eu tiver 30 anos, eu não vou poder ir numa boate, porque as pessoas vão ficar me julgando, né? É umas coisas assim, é que é o estereótipo da idade, de que, tipo, ai, com 30 anos você já tem que ter conquistado tudo. Casa, carro, família, cachorro, filho. Porque senão tu vai
amiga.
Ser.
Mas eu acho que tá. Essa, a nossa geração, que é a Millennium, ela já tá muito quebrando isso. Porque, tipo, com 30 era muito que os nossos pais, que eu não sei que geração eles são. Eles tinham que já ter tudo, que era casa, carro.
É, mas só que aí tu para e pensa que eu, particularmente, eu me cobro. Ano que vem eu faço 25. E eu fico pensando assim, tipo, com 25 a minha mãe já tinha eu. Já trabalhava, já era independente e tudo mais. Lógico que agora tudo mudou. Tipo, a minha mãe me apoia, meus pais, né? Minha família.
Como não binária, amiga?
Como não binária?
Nessa carreira de não binária, né, amigo?
Eles me apoiam a estudar e tudo mais. Não tem aquela pressão de que, tipo, tem que arrumar um emprego, mas eu trabalho, entendeu? Só que aí, tipo, o que fica assim na minha cabeça é assim, tô com 25 anos, eu preciso de um lugar pra morar que seja meu, eu preciso da minha independência, eu já não sou tão nova pra depender dos meus pais, entendeu? Então eu preciso conquistar as minhas coisas antes dos 30, eu tenho esse negócio assim, sabe? De
sim,
tipo, até de fazer uma nova faculdade também, sabe?
Ah, sim, eu entendo.
Será que eu ainda sou nova pra fazer um Enem da vida?
É, tem isso.
Amiga, eu acho que isso que tu tocou, esse assunto aí, dessa questão de, tipo, a gente se deparar com o fato de que a gente tem 25 anos e não tem casa própria, não tem, sei lá, não tem uma estabilidade financeira bacana e tal e tudo. Aí é muito mesmo dessa comparação com os nossos pais, né? Só que aí a gente esquece que eles são de outra geração, como a Chucas falou, né? Uhum. Então, tipo, é um choque geracional, né? Aí a gente fica comparando, fazendo um anacronismo, porque naquela época, gente, esse era o natural da vida de uma pessoa era você se casar cedo, construir família, ficar no casamento de bosta um bom tempo, o resto da vida, provavelmente, e é isso, né? E terminou sua vida ali, pronto e tal. A gente esquece que hoje a gente tem muito mais autonomia para simplesmente, não, eu não quero isso para mim, sabe? Só que acho que é um lado positivo da nossa geração, né? Que a gente não precisa mais ficar preso a uma situação de bosta. Só se a gente quiser mesmo, né? Só que aí a gente começa a essas comparações que são inevitáveis, né? Que, porra, eu tô com 30 anos e tô na casa da minha mãe, sabe?
Tipo, só que às vezes, tipo, eu já acho meio que diferente, que nem é tanto comparando com os pais, pode ser comparando também, porque a nossa geração também é muito acelerada, entendeu? Então, tipo, a gente pode ainda não ter conquistado tantas coisas, mas tem amigos próximos ou pessoas que a gente conhece, que são da nossa idade e já tem, tipo, muita coisa, entendeu? Ou tem um negócio próprio. E já saiu de casa, às vezes já casou, às vezes, sabe? Umas coisas assim. E aí, às vezes também comparando com pessoas da nossa própria geração, que aceleraram e, tipo, já tem muita coisa e tem a nossa idade, entendeu? É muito doido pensar isso, assim. E aí a gente ainda tá estudando pra fazer um mestrado, sabe? Umas coisas assim que... assim, eu penso que a gente compara tanto com a geração anterior como com a nossa também.
É porque, amiga, eu acho que é muito também de, tipo, da nossa geração, ela não ser uniforme, né? É como o Titio Bauman, né, fala da modernidade líquida. Nada mais é sólido, nada mais segue um padrão definido, né? E a nossa geração é assim, tem gente com 12 anos que tá aí bilionária, né? Veja de Picon, 13 anos, já tinha, né, posses e coisas. Né?
Então... Mas daí ela já tinha um negócio aí, né? Já tinha uma família estruturada. Ela não saiu da favela, né?
Ai, amiga, mas ela foi sofrida, tu não vende?
Amiga, porque, ó, falem a verdade, podres. Vocês assistiriam um vlog de uma pessoa que gravou num pocket, mostrando o quarto dela sem reboco, ou vocês assistiram um vlog da pessoa que gravou com um 13 Pro Max, mostrando as Maldivas? Tá aí. Enfim, a hipocrisia.
Quem veio da favela foi a Larissa Manoela, que construiu tudo.
Foi. Ela e a Priscila Alcântara, né? Esse pessoal.
A Larissa Manoela era realmente pobre,
Mas era pobre também.
Porque Olha, ela deu uma entrevista uma vez falando que, tipo, ela veio morar numa casa de favor quando ela veio fazer os testes pra carrossel, né?
Amo que a Maria Joaquina era pobre na vida real.
É, gente, eu fico chocada que quando foram fazer a primeira entrevista com ela, tipo, logo quando lançou o carrossel, ela era pobre. Ela não tinha carro, o sonho dela era ter um carro.
Ah, ela falou que um dos primeiros salários dela, ela comprou um carro. Mas não era pro pai.
O sonho dela era andar numa limusinha, a Eliana que levou ela pra trás.
Gente, eu sou a Larissa Manoela, vocês não me julguem, viu? Com 25 anos eu andaria numa limusinha, sim, compraria um carro.
Ah, eu também? Gente, meu sonho é receber flores também. Será que eu sou muito nova?
Meu Deus, estudado, superou esse negócio de flores, bicha, do episódio retrasado.
Bicha, a gente vai te dar um buquê de flores.
Um boquete. A gente vai te dar um boquete de flores.
E o Josh, às vezes esquece que a gente pode xingar aqui.
Um buquê assim, tipo... Não precisava, eu acho que eu mesma vou me mandar. Eu vou me mandar.
Isso,
assim,
nega.
Eu vou marcar uma data bem longe pra eu receber de surpresa. Eu tô achando a Lucas bem calada. Eu acho que ela ainda se acha novinha.
Sim,
não, mulher, que eu tô vendo coisa na Shopee, porque meu salário tá pra cair e eu quero gastar.
Meu Deus, ela não tem compromisso.
Ela não tem compromisso com podcast, garotas. Olha aí, ó. O tipo de gente que vem aqui nessa merda.
Garota, dá, olha. Só aceitem, porque eu já falei do corte de orçamento, né, que Romulo vai fazer. E ele já demitiu Mayara, então vai ser eu daqui pra frente.
Gente, a gente teve que demitir Mayara porque a gente tá fazendo uma reforma aqui no nosso estúdio.
Sim.
E aí não pode vir muitas pessoas gravar.
Ai,
eu quero essa parte, eu quero essa parte no pódio, só pra me jogar na cara dela, que ela disse que o episódio com ela foi sucesso, eu falei assim, demitida.
Amiga, sabe qual é o episódio mais visto? O das novelas, que nem divulgação teve.
É 40. Novelas icônicas, é?
É, o das novelas icônicas, segunda parte. Não teve nem divulgação e ele foi o mais visto. Que chacota.
Mais visto. 10 pessoas.
Enfim. Pois é, eu acho que a Xucas, ela tá calada, porque talvez esse tema dê gatilho nela, não é nem negócio de shopping, não.
Ela que... Não, mulher, foi negócio do que eu já tomei o remédio mesmo.
Então, que pode... gatilho, minha irmã. Isso, que gatilho. Essa pequena, ela adora ser bancada, isso aí não é gatilho. Não,
amiga, mas assim, tá aí uma coisa que eu fico vendo, assim, esse negócio de ser bancada. Com essa idade.
Eu não me sinto mal, não, mas eu conheço vários amigos que não gostam de depender dos pais, inclusive.
A Xuca fica muito feliz. Eu falei, uma vez um dia conversando sobre isso, e ela disse: obrigada, dá o teu cartão da minha mãe.
Ela já até clonou o cartão da mãe dela.
Já?
Carol, tu faz parte, amor. Se tiver investigação criminal, tu tá lá, lindíssima.
Gente, ela é bandida, ela.
Tome cuidado, Podless.
Ela faz o crime dela, crime.
Ah. A foca é criminosa. Ai, bicha. Mas...
Se depender de mãe fosse crime, Lucas ia pegar a prisão perfeita. Não, não.
Ah, pois é, tenho vários amigos assim que falam, eu quero ter independência e tal. O Carol mesmo tava falando agora. Que, eu quero ter uma casa e tal. E eu aqui caladinha. Por isso vocês falando assim, ela tá calada, é porque eu identifico. Não me identifico. Não identifiquei esse local de fala. Porque eu posso morar com a minha mãe até fazer uns 40 anos, continuar gastando meu dinheiro com academia, creatina, limpeza de pele, fiagem.
Eu me sinto mal, mas eu me sinto mal comprando bolsas no cartão da minha mãe.
Enfim, é isso.
Amiga, mas é, né? Pior que é isso. É o que é bom pra gente, no fim das contas, né? Mas, o que a gente se sente confortável. Porque às vezes eu sinto que tem muito esse negócio desses grilos, assim, que são construídos na nossa cabeça. Grelos. Que ai, desses grilos.
Grelos.
Os grelos que botam as nossas cabeças sobre não, esse, essa idade, ai, tem idade e tal.
É a pressão, de, tipo, tu tem que sair de casa porque tu já tem tanta idade. Só que, tipo, tem, às vezes, famílias e criações e formato mesmo de criação e de maturidade dentro de algumas famílias que não que não acompanham esse tipo de pensamento, entendeu? Eu vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo meu. Não, porque a família do meu pai, todo mundo mora, tipo, perto e nunca sai de perto dos meus avós, tá? Todo mundo sempre ali, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, quando alguém fala, ai, eu vou morar fora. Nossa, parece assim que tá arrancando tudo da família, sabe?
Sim, o amiga.
Um primo que já foi morar fora pra trabalhar e todo mundo fica sempre muito triste, chora muito. E aí é diferente, tipo, a esposa do meu primo, ela já foi criada de uma maneira diferente. Ela saiu de casa muito cedo, então tudo pra ela, assim, que é de desvincular da família, pra ela é muito normal, entendeu? Tipo, ai, eu vou sair de casa, então eu vou fazer tal coisa. Pra ela é muito normal isso, porque são tipos de criação, são criações diferentes, entendeu? São tipos de criação. E aí eu penso que a Xucas, como tá com a mãe dela, e assim, meio que é só elas duas, talvez não seja uma questão sair de casa, mas porque elas já se organizaram dessa maneira, entendeu? Então, tipo, eu acho
exaustamente, que... Exaustamente, né, Glana?
Elas têm uma kit, elas têm a casa da Barbie com boneca dela, entendeu?
Assim, sim, é literalmente uma casinha da Barbie aqui.
E outra, e também tem aquela doce ilusão, né, das pessoas acharem que, ai, quando eu morar sozinho, vai... Aí tudo vai mudar e pipipipopopó. Eu já tenho uma outra visão, saca? Tipo, eu me mudei agora. Esse é meu local de fala, né? Eu me mudei, estou morando sozinha, trabalhando. E, tipo, minha vida tá uma bosta, saca? Eu ainda tô perdidíssima em como saber lidar com isso. Isso é natural, né? Porque é o começo de tudo. Mas eu não vejo, assim, essa coisa que eu mesmo glamorizava tanto. Ai, morar sozinha, uau, pipipopopó. Não, gente, pra mim foi uma bosta, está sendo uma bosta. Mas é isso, né? Foi ósseos do orifício, né? Então.
Socorro.
Aí aconteceu, mas assim, eu vejo hoje que é totalmente superestimado esse negócio de ai, morar sozinho, milhões, sabe? É muito do que o Cacau falou, né? Vai de criação pra criação, vai de pessoa pra pessoa. Né? Eu hoje vejo que eu prefiro mil vezes morar mais perto da minha mãe, da minha família, do que não morar com, né? Mais próximo, do que tipo, essa distância toda e ter uma vida mais solitária, assim, não é pra mim. Pois é, amiga, é cada indivíduo é um universo, né, gata? Com as singularidades e seus
prós. É o multiverso da loucura, meu irmão.
É.
Uma vez eu até comentei, acho que eu tava comentando isso contigo, né, Lucas? Que quando a gente tem alguma questão, assim, tá um pouco mais pra baixo, depressão e coisas pra baixo, eu me isolo mais, igual a Lucas.
Sim. Já percebi.
Tu já quer conversar, tu,
quando Romulo. Quando a gente tá, tipo, assim, entendeu? Pode prestar atenção, se a gente falar assim, ai, gente, não, vamos deixar pra outro dia, que bateu a depressão.
É...
Eu percebo já isso.
A Romulo já quer conversar, já quer fazer alguma coisa pra gente... Né, pra distrair.
Pegar um pó, uma coisa assim. Ela é desse jeito, gente, bem doidinha.
She's so crazy.
She is a very famous
louca do Brasil.
Prostitute. Crazy
prostitute.
E drogads em Brasil. Então é isso, né, gente? Sobre, tipo, a gente não saber se tá muito novo pra alguma coisa ou muito velho pra alguma coisa. Eu acho que, no fundo, a gente tem que parar, pensar pra ver o que que faz a gente feliz. Porque eu acho que a gente, apesar de ter essas questões, né, que no caso são impostas do exterior pra gente, se a gente estiver feliz, a gente não vai se importar com isso. Porque, por exemplo, pra mim, foram questões de tipo, é muito cedo, muito tarde pra entrar de novo numa universidade, mas a gente já estudou com pessoas bem mais velhas que a gente na universidade, então. Sabe? Eu sou muito novo pra casar, mas a gente conhece pessoas que já casaram muito novas.
Sim.
E fora outras coisas pra sair da casa dos pais. Então, eu acho que é o que deixa a gente feliz. Que aí vem o exemplo da Xucas, que diz que não vê problema nenhum em morar com a mãe até os 40. Então, tipo, porque ela tá feliz. Então, não são questões de fora que vão mudar isso. Então, né?
Exatamente. E eu acho que a palavra talvez não seja...
Ela vem e fala que não tá feliz.
Exatamente.
Porra nenhuma.
Eu acho, amiga, que a palavra talvez não seja nem tanto felicidade. Mas eu acho que... É autonomia não, a autoconsciência, sabe? Da sua vida, do seu momento, né?
Então, escolha.
Exatamente, essa consciência de que eu estou aqui por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, tá ótimo. Tem um motivo e às vezes eu não consigo controlar o motivo também, né? Eu tava conversando com uma aluna minha e ela falou, né? Eu tava falando que eu tava com depressão e coisas pra baixo. Aí ela me disse, professor, eu acho que quando você se sentir assim, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar o seu sentimento, né? E eu acho que é isso, né, que a gente tem que fazer quando a gente se depara com essas situações, né? É questionar o porquê a gente está se sentindo assim, o porquê a gente está se comparando, o porquê, é o porquê de tudo, é, né?
Eu não, acho eu que... Acho, né, não se cobrar tanto, né?
Sim, é sim, verdade, exatamente.
Principalmente isso.
Não se cobrar tanto, exatamente. Respeitar seu processo, né, amigas?
É, não é porque... Eu tô, acho que eu tô passando por isso muito agora. De, tipo... É, principalmente com esse negócio do edital, sabe, amiga? De, tipo, uhum, será que não vai dar certo pra mim? Mas é porque também tudo é um momento da pessoa, entendeu? Nesse, sim, momento agora eu tô aqui, então tem que esperar.
Exatamente. E, entender que você tá nesse momento onde você tá e que às vezes não foi culpa sua, ou que se foi culpa sua, já foi, saca? Já passou, é, já era. Não tem como tu voltar atrás e mudar. Então, vai ficar sofrendo com o passado? E aí?
É. Se a Anitta não faz nada, eu vou fazer.
Você não pode desejar aquilo que você não pode ter.
Para de ser louca.
Mas é, gente, então... É isso, né? Você ouve.
Um beijo da Anitta.
Um beijo da Anitta e tchau.
Eu vou deixar uma frase pra vocês reflexiva.
Diga.
Todo mundo tá preocupado com as pingas que a gente bebe, mas ninguém quer saber os tombos que a gente leva.
Oh, olha,
Rose, esse lacre. Foi um lacre. Lacrou. E teve lacre. E teve lacre.
E teve lacre trans.
Teve lacre trans.
Feito sim.
E é isso, gente.
Sim, galera, parece coisa que tem manteiga, né?
Como sim. É esse negócio? Sim!
De manteiga?
Parece ingrediente de manteiga, uma coisa
como
assim.
Como é aquele?
Contém cigeta.
Gordura cigênica.
É.
É cigênica? Transgênica.
Transgênica, louca. Não, não possui gordura trans. Eu acho que é transfobia. Quando não possui gordura trans.
Ai, gente.
É transfobia e gordofobia.
Eu não sou transfóbica, porque todo dia eu acho que é meu principal alimento. Gordura trans. É, isso aí.
É, amiga, então a senhora não é, a senhora é militante pró-causa, né, amiga?
Eu sou pró-causa.
Ela pró-causa. Ela anda com as trans, as travestis.
Sim, todas as minhas amigas.
Só lembro da academia. Não. Só lembro da academia que cantava a música das travestis, amiga.
Ai, amiga, muita saudade de fazer academia contigo. Agora eu tô nessa academia de rico, que todo mundo tem cara de cu. Aí eu faço cara de cu também.
A minha é academia de rico, de gente rica do interior, então.
Todo mundo vai de cavalo?
Tem um cu.
Meu Deus, ela é xenofóbica.
É, gata.
Ai, eu, para! Ei, já aí no Maranhão fizeram pergunta pra mim em Manaus, que eu falei em Manaus, em Roraima, eu disse que eu. Eu falei assim, sim, eu ia pra escola no inverno de canoa. Aí eles,
tu ia pro inverno de canoa, amiga, pra escola?
Mesmo ano, não, eu morava, sempre morei em capital. Agora é a primeira vez que eu tô morando no interior, e é Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina.
Então é isso, né, gente? Beijo, Dani.
E lembrem, é muito importante estudar.
Meu Deus, gente. Eu não entendi nada desse episódio. Você tirou alguma lição desse episódio? Pra mim foi só uma bola de reclamação sobre uma parte da nossa vida que a gente não tá fazendo sentido nenhum, que a gente não tá entendendo porra nenhuma desse caralho.
Eu
mas
amo
a gente usa.
Um tema, e a gente fugiu completamente.
Sim, a gente tá aqui. Eu... É isso. O Desvaneios pra é mim. Isso, gente. A gente trabalha isso, a gente e vai se ramificando aqui em outras coisas.
É, pra mim, que a gente veio aqui só reclamar que a nossa vida é uma merda, porque
exatamente.
Tu mora sozinho e
exatamente.
Eu moro com os pais e a Xuca tem um cartão de crédito da mãe dela pra gastar. E eu vim reclamar só sobre isso.
Sim. E esse foi o resumo do nosso episódio.
Sim, eu amo vocês, amigas. Estou morrendo de saudade.
Também, transex.
Eu também, Negona. Venham logo me visitar aqui na Alemanha.
Sim, amiga, a gente vai. Clandestina, dentro do bote.
Venham, negas.
Mas antes da gente ir embora, a gente tem que mendigar pra você, né? Deixa aí um like.
Deixa um like.
Vai seguindo a gente nas plataformas. Ele ia mandar cheirão. Que, amiga?
Tu ia mandar cheirão.
Cheira um pó. Segue a gente nas plataformas. O que mais? Segue a gente nas redes sociais, né? Arroba Desvaneios com Z. Não esquece de compartilhar esse episódio com quem, gente? Essa semana você pode compartilhar com a sua tia-avó.
Como foi mais isso? Como foi mais leve? Compartilhe com a sua prof, com a sua coordenadora.
Sim, a coordenadora, a chefe do trabalho, né?
Ela não tá velha demais pra parar de pegar no seu pé.
Sim. E é isso, gente. Tenham vocês uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, ralando o cu no serviço, ou só vagabundando, coçando o priquito.
E até o próximo domingo, às 7:30 da noite.
É isso aí. Tchauzinho, Chucona. Tchauzinho, Cacau.
Tchau, negonas.
Ficha, sim.
Descoloram seus cabelos, viu?
Sim.
E façam a chuca.
Sempre.
Ai, não posso a mão.
Beijo.
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 Tchau. Bye.